Senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, no dia de hoje, a Academia de Letras do meu estado de Rondônia completa 25 anos de existência. Quero homenagear nessa data os pioneiros desta distinta associação cultural, que desenvolveram ao longo desses anos um criterioso trabalho para trazer ao povo rondoniense uma literatura expressiva das atividades inerentes à nossa terra e ao nosso povo. Sua fundação foi fruto da iniciativa de um grupo de cidadãos oriundos de diferentes segmentos da sociedade rondoniense, autores que contribuíram e contribuem para a formação da literatura rondoniense brasileira, historiadores e críticos literários, cientistas sociais, jornalistas e políticos, cujas obras e vida profissional constituem uma referência em suas respectivas áreas. A Academia, nesta sua trajetória, tem vivenciado momentos de júbilo, de pesar, porém, prosseguindo sempre sem desânimo com o seu importante papel junto à sociedade rondoniense. Ciente de seu papel como fomentadora de cultura e ente participativo da sociedade, a Academia de Letras de Rondônia vem realizando um trabalho voltado para a sua integração cada vez maior com a comunidade, estimulando a criação de academias municipais, hoje existente em Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Guajará-Mirim, realizando eventos culturais tanto na capital quanto nos demais municípios do estado de Rondônia. Meus parabéns aos membros da Academia de Letras de Rondônia e a todos os produtores culturais do meu estado de Rondônia. A produção cultural do nosso povo reflete a sua evolução e, por isso, estarei sempre apoiando essas iniciativas. Meus parabéns e vida longa à Academia de Letras do estado de Rondônia. Senhor presidente Mozarildo, senhoras e senhores senadores, tivemos ontem uma audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado. Debatemos vários temas e o principal foi as perspectivas para a agricultura brasileira com a expectativa de ampliar os índices de produtividade com o plano safra que está sendo preparado para 2011 e 2012. Foram apresentados ontem em audiência pública aqui na Comissão de Agricultura de Reforma Agrária. O secretário adjunto da Política Econômica do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, apresentou dados que apontam o aumento gradativo do financiamento concedido a vários setores da agricultura nos últimos 10 anos. Somente para a agricultura familiar, o financiamento do Plano Safra, que foi de 3,3 bilhões em 2000, chegou a 16 bilhões em 2010-2011. Para esse ano, a expectativa é que cresçam ainda mais e dados serão apresentados em breve pela nossa presidenta Dilma. Na audiência de ontem, na Comissão de Agricultura, contamos com a participação do vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas do Banco do Brasil, o ex-senador Osmar Dias. Ele destacou que os bons números da agricultura brasileira se dão não somente pelo aumento da área produzida, mas principalmente do uso da tecnologia e o aumento do crédito. De acordo com Osmar Dias, para atender esse novo plano safra, o Banco do Brasil está personalizando um atendimento voltado para o produtor rural em diversas agências brasileiras, principalmente nas situadas em polos da agropecuária. Ele enfatizou que o crédito rotativo plurianual para a agricultura que se pretende implantar irá desburocratizar a tomada de financiamento para o produtor, agilizando a liberação de recursos para os nossos agricultores brasileiros. Senhor presidente, o aumento da capacidade de investimento para a produção de alimentos pela agricultura familiar e ampliação do programa de assistência técnica e extensão rural, as famílias que recebem crédito rural são os dois grandes desafios do governo brasileiro. Sabemos que o governo tem feito um esforço para ampliar e tornar mais simples a concessão de crédito rural em todo o nosso país. E creio que este é o caminho para facilitar não só o trabalho das agências rurais, como também as linhas de crédito disponível ao nosso produtor. Mas só o crédito não basta, é preciso levar assistência técnica e propostas de inclusão social aos agricultores mais pobres do nosso país. Por isso, é preciso que o governo, agricultores, lideranças sindicais e políticas se unam para fazer ajustes no modelo de gestão agrícola. E esse ajuste passa pela construção de uma política agrícola plurianual. Consideramos que a elaboração de uma política pública de médio e longo prazo voltada para o setor agropecuário é fundamental para o desenvolvimento do setor. Porém, considerando que ainda temos uma grande parcela de pessoas no meio rural que estão abaixo da linha de pobreza, creio que precisamos, além do crédito, um grande esforço dos órgãos do governo federal, estaduais e municipais para levar assistência técnica para o campo. Só com uma ação integrada, em sintonia com as sugeridas pelo Plano Brasil Sem Miséria, o governo vai conseguir chegar ao produtor rural, promover a sua inclusão social e o desenvolvimento agrícola. Hoje daremos sequência a esse debate aqui lá na Comissão de Agricultura do Senado, trazendo mais alguns elementos para a discussão do Plano Safra 2011-2012. Eu acredito que o programa da nossa presidenta Dilma, Brasil Sem Miséria, entendo que deve ser o ponto mais alto desse governo da nossa presidenta, aonde vai levar não somente recurso para o nosso agricultor, mas principalmente, junto com o recurso, vai levar assistência técnica para que o nosso agricultor, para que o nosso produtor rural possa, senador Hollenberg, produzir com mais qualidade, para que ele possa fazer com que o resultado do seu trabalho possa lhe dar mais conforto para a sua família. Não só também na produção, mas ajudando esses pequenos produtores rurais que hoje estão abaixo da linha de pobreza a ter condições de produzir, colher o seu produto e comercializar. Eu entendo que é um plano completo e é o final da execução desse plano, que será até 2014, eu não tenho dúvida que o Brasil será outro a partir desse plano. Entendo que é o ponto mais alto do governo da nossa presidenta Dilma. Nós tivemos nessa reunião, nessa semana, uma reunião muito importante com relação à reforma do Código Florestal. Nessa nossa batalha, nesse nosso trabalho de promover uma união entre o meio ambiente e os produtores rurais brasileiros, nós estamos trabalhando unidos. Comissão de Agricultura com a Comissão de Meio Ambiente e tivemos uma audiência pública com a nossa ministra Isabela, onde debatemos vários pontos. Junto conosco estiveram o presidente da Comissão do Meio Ambiente, o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, também o relator da reforma do Código Florestal no Meio Ambiente, o senador Jorge Viana, também o relator na Agricultura, o senador Luiz Henrique. Tivemos um debate muito importante. E o principal resultado desse debate foi a prorrogação do prazo do Decreto 7.029, que venceria dia 11, portanto, nesse domingo, amanhã, sábado, foi prorrogado até dezembro de 2011. É o resultado já desta união, desse trabalho feito em parceria. Eu entendo que é fundamental esse adiamento, o adiamento desse decreto, para que nós possamos debater, discutir aqui no Senado, ponto a ponto, com toda a tranquilidade, com toda a imparcialidade com relação a agricultores, com relação a ambientalistas. Esse prazo é muito importante para o bom andamento dos trabalhos aqui no Senado. Pois não, senador Rodrigo Lemberg, um prazer.
Senador Assir Gurgax, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, mas eu quero aqui registrar a alegria, a honra de poder estar convivendo com Vossa Excelência na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente e Vossa Excelência na condição de presidente da Comissão de Agricultura nos debates sobre a revisão do Código Florestal. Eu não conhecia Vossa Excelência quando cheguei aqui ao Senado, mas logo cedo me impressionei com a sua capacidade de diálogo, com a sua capacidade de produzir entendimentos, com o seu conhecimento da agricultura e com a sua determinação de poder construirmos conjuntamente um código florestal moderno, que dê tranquilidade, dê segurança jurídica aos nossos produtores rurais e, ao mesmo tempo, também que garanta a preservação ambiental. Eu, ainda hoje, terei a oportunidade de ocupar essa tribuna para falar de um tema, uma matéria que saiu no Correio Brasiliense de ontem, que mostra que o Brasil ensina o mundo a plantar e a preservar. É esse o país que a gente deve buscar. É esse país que nós estamos buscando e quero dizer que Vossa Excelência está tendo um papel fundamental na construção desse entendimento. Saiba que tenho aprendido muito na convivência com Vossa Excelência e tem sido motivo de muita honra para mim essa convivência.
Muito obrigado, senador Rodrigo Hollenberg. Prazer é nosso poder participar desse momento tão importante para o setor agrícola brasileiro. E Vossa Excelência tem dado uma parcela de contribuição muito grande para que nós possamos realmente debater e discutir esse assunto com toda a tranquilidade e com toda a harmonia que nós, brasileiros, precisamos ter para discutir esse tema da maior importância para os agricultores, para os ambientalistas. E essa é a futura agricultura brasileira. É a agricultura consorciada, é a agricultura plantando e preservando também. É o nosso lema. Nós, da agricultura, nós queremos produzir conservando. E é assim que eu entendo que deva ser o nosso país. E o futuro da agricultura será sempre dessa forma. Nós temos que ter a agricultura consorciada, nos preocupando em produzir alimentos, mas também conservando o meio ambiente, tendo cuidado com as nossas nascentes, tendo cuidado com as nossas florestas. Agora, nós precisamos também utilizar aquilo que a floresta tem de positivo para também dar uma receita, dar uma receita a mais para os nossos agricultores. Nós precisamos aprender ainda, descobrir a importância que tem a floresta, não apenas para o meio ambiente, mas para a economia brasileira e para a economia das famílias brasileiras. Concedo uma parte ao nobre senador Cristóvão Buarque. Um prazer.
Senador Assi, meus cumprimentos também à Academia de Letras pelos 25 anos. Mas eu queria dizer da tranquilidade que nós do PDT estamos tendo de ter a sua participação na comissão, que junto com o senador Rodrigo Hollenberg, junto com o Jorge Viana, estão trabalhando, e o Luiz Henrique, estão trabalhando o Código Florestal. Eu tenho uma posição, como o senhor sabe, muito defensora do meio ambiente, mas eu entendo que, nesse caso, a gente vai ter que conversar e chegar a alguma posição em comum. E o próprio senador Rodrigo defende isso também. E nós do PDT temos a satisfação de saber que a sua voz tem sido escutada, e os outros me dizem isso, que eu tenho conversado, como uma das vozes mais ponderadas na discussão do assunto. Mais ponderadas na ideia de que nós temos que parar de produzir destruindo e não ficar na conservação paralisante, de encontrar um meio termo em que os recursos naturais possam ser usados, sim, mas com responsabilidade com as gerações futuras. Que o agricultor não pode pensar apenas no chamado cash flow dele desse ano, não apenas no seu balancete de final de ano. Tem que pensar também no balancete ao longo do século, pelos seus filhos, netos e até os brasileiros e os habitantes todos do planeta, pelo exemplo que a gente precisa dar de como construir um processo produtivo, sem dúvida alguma, harmônico com a natureza. Não se trata de substituir a depredação ambiental que o processo produtivo faz por uma depredação humana pela conservação da natureza tal qual ela está. Não podemos depredar os pequenos produtores em nome da natureza, mas não podemos deixar que 1, 2, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil produtores destruam uma natureza que pertence a nós brasileiros e também aos 6 bilhões de seres humanos. Eu queria dar essa manifestação da nossa confiança, de que a sua voz é uma voz de equilíbrio, buscando a harmonia entre os políticos para que a gente tenha uma harmonia com a natureza.
Muito obrigado, senador Gustavo Buarque. Vossa Excelência coloca claramente a posição do PDT em se preocupar com as questões ambientais do nosso país, sem deixar de se preocupar com o nosso agricultor, com o ser humano. Eu coloco claramente, senador Gustavo Buarque, que a melhor maneira de nós preservarmos o meio ambiente é nós cuidarmos do ser humano, cuidarmos das pessoas. São elas, são os agricultores, são as pessoas que vivem lá na área rural, junto com a floresta, próxima à floresta, são eles que vão nos ajudar a preservar as nossas florestas, vão nos ajudar a construir esse equilíbrio entre o meio ambiente e o setor agrícola brasileiro. É dessa forma que nós estamos trabalhando aqui no Senado, junto com o nosso presidente da Comissão do Meio Ambiente, Rodrigo Hollenberg. É exatamente buscando o equilíbrio para que a gente possa continuar produzindo, conservando. Pois não, senador Gustavo, um bom prazer.
Eu agradeço ao presidente, permite, talvez quebrando o regimento mais formal. Eu acho que o ser humano tem que estar na frente, mas o ser humano sem a ganância depredadora da natureza. Eu acho que essa é a chave. Como olhar primeiro o ser humano? Nós somos antropocêntricos, nós não vamos poder ser biocêntricos de colocar a natureza acima de cada um de nós. Mas não podemos ter a ganância de ganhar dinheiro no próximo balanço da empresa, e alguns desses nem empresa tem, em nome de prejudicar o futuro que a natureza é que sustém. Então, é o ser humano, mas o ser humano controlado na sua ganância.
Muito bem, muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. E esse é o nosso desafio aqui no Senado, é produzir um novo Código Florestal que possibilite os produtores a continuar plantando, mas preservando. Um prazer, senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Assi, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. O senador Cristóvão disse que o PDT fica muito feliz de tê-lo cuidando desse tema tão importante. E eu quero dizer que nós, amazônidas, também ficamos muito felizes, porque Vossa Excelência, que é de um estado que, vamos dizer assim, vivenciou todas as etapas do agronegócio e também da agricultura familiar, tem experiência pessoal. É aquela história, uma coisa é conhecer por ouvir dizer ou por ter lido, outra coisa é conhecer por conviver com a realidade. Eu me preocupo muito, como disse Vossa Excelência, que nessa questão do debate possa ser colocada em segundo plano a questão humana. Eu, como médico, não acho que nenhuma questão pode ficar acima da pessoa humana. Por exemplo, na nossa Amazônia, como pensar que 25 milhões de habitantes da nossa Amazônia vai, por exemplo, um ribeirinho ou um caboclo da nossa Amazônia, ou um índio, ou aqueles assentados pelo governo federal nos diversos assentamentos do INCRA, eles vão ficar olhando para a floresta e passando fome e até morrendo de doenças que por falta de assistência. Então, é preciso sim investir no ser humano para que ele, inclusive, ganhe com isso, ganhe com a preservação. Essa preservação, eu tenho muita aversão aos ismos, né? Então, quando do lado o ambientalismo, do outro lado o ruralismo, esses rótulos para mim não são interessantes, porque quem é mais ambientalista do que o homem que está lá, no meio da mata, vivendo lá? Ele vive com o meio ambiente. Então, eu quero dizer que tenho certeza que o Senado, que é uma casa do equilíbrio federativo, mas também que é uma casa do equilíbrio das emoções, vai sim, digamos assim, fazer algum ajuste que seja feito. Mas eu quero também aqui fazer uma homenagem ao deputado Aldo Rebelo, que fez um trabalho dificílimo. Dificílimo, porque realmente nessa seara as opiniões são muito divergentes, quando deviam convergir para um consenso. Eu quero cumprimentar e até finalizar dizendo, o senador Hollenberg chamou a atenção numa matéria que saiu ontem no Correio Brasiliense. O Brasil realmente dá exemplo para o mundo todo, desses que querem passar a receita para nós, de como é que se lida com o meio ambiente produzindo adequadamente.
Muito obrigado, senador Mozarildo. De fato, nós temos a satisfação de conhecer o nosso país. Conheço a Amazônia andando pelas estradas da nossa Amazônia, da sua Roraima, da minha Rondônia, do Amazonas, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Temos ampla visão do que nós precisamos fazer para ajudar os nossos agricultores brasileiros. Nós precisamos trabalhar bastante. E esta união que está acontecendo aqui no Senado, eu entendo que é a fórmula para nós conseguirmos atingir o nosso objetivo, senador presidente Jaime Campos, que é dar valor ao nosso agricultor que precisa do apoio nesse momento, mas sem jamais esquecer de cuidar, de preservar o meio ambiente. Esse é o nosso objetivo nessa casa e é assim que nós vamos conduzir esse processo, junto com Vossa Excelência, que faz parte da nossa Comissão de Agricultura. Vamos estar sempre atuando para produzirmos o que é melhor para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente.